Boa tarde, Letícia. Boa tarde, ministro da Rádio CBN. O setor da laranja vive um momento muito positivo em termos de mercado, com a falta de produto no mercado internacional. Isso fez com que o preço do suco de laranja tivesse uma alta aí nos últimos meses. É uma situação que deve perdurar por algum tempo, porque não é assim, né, que as lavouras se recuperam rapidamente. Nós vamos conversar aqui com o produtor Nestor Miranda, que é de Paranavaí, tem um pomar com 21 mil pés, um produtor tradicional na atividade, muito caprichoso, já conhecia a propriedade dele, e é um produtor que é muito participativo, vai a eventos técnicos, acompanha o mercado. Então, boa tarde, senhor Nestor, tudo bom?
Tudo bem, boa tarde.
Vocês estão vivendo hoje um momento muito positivo, né, em termos de mercado. Nós já conversamos aqui antes da entrevista. Hoje a caixa da laranja, ela está cotada a quanto, professor?
Bom, está na faixa de R$ 80. Há uma variação para mais, para menos, mas seria isso aí. Então, de R$ 80 a caixa, de 40,8 quilos, né? 40 quilos, 800 gramas.
É uma atividade que tem seus altos e baixos também, né? A gente não pode considerar aí o preço atual como um momento que já vem de muito tempo. A gente sabe que a laranja, há alguns anos aí, já enfrentou dificuldades com preços que não eram satisfatórios. E também tem desafios muito grandes. Por exemplo, é o ataque do greening. Como é que vocês conduzem essa lavoura com uma situação que a gente sabe hoje que o greening é a pior doença da atividade, né? Como é que vocês convivem com ela?
Bom, no meu caso, e de outros produtores de Paranavaí, a gente tem procurado se informar, participar de palestras, de eventos, como o que teve em Cordeirópolis, essa semana da citricultura, onde teve várias palestras, depoimento das empresas relacionadas com a produção de inseticidas, produtores de muda, técnicos da Fundecitrus, né? E até pessoas ligadas às fábricas de sucos, como é o caso do Pratinha, o Paulo Pratinha esteve lá fazendo palestra, e tudo isso em torno de se buscar uma solução. Não está fácil, mas está se caminhando para, na pior das hipóteses, controlar o psilídeo, né?
Que é a
cigarrinha que contamina o pé de laranja,
certo,
né? Então é isso aí. O que nos motiva bastante é que o preço está elevado. Apesar da dificuldade para produzir, o preço elevado compensa, sim, a atividade, né?
Vocês são produtor, né? O senhor é produtor aí, inclusive, do mercado solidário internacional, né? Que é associado da cooperativa Copsol, cooperativa do mercado solidário, que é ligada à Cocamar. É um segmento interessante porque vocês depois conseguem ter um adicional nesse preço também, né?
Sim, senhor. É isso mesmo. Na verdade, assim, nós temos uma certificação internacional chamada selo Fair Trade, né? E o mercado europeu paga mais caro quando o suco vai com esse selo, com essa certificação. Para se conseguir a certificação, existe uma série de exigências. São etapas que nós vamos cumprindo. No caso da Copsol, nós estamos indo para a sexta etapa, vai ter mais, né? E não é todo mundo que se enquadra. Há uma certa exigência prévia para se participar da Copsol. Existem informações que a partir de 2030, o mercado europeu só vai comprar suco de empresas que têm alguma certificação, tá? Essa certificação, algumas exigências, alguns tipos de agrotóxico não se pode usar, não pode ter trabalho escravo, não pode ter empregado sem registro.
Eles acompanham, são muito exigentes em relação aos cuidados, né? Trabalhistas.
E dá um foco grande na área de meio ambiente, preservação do meio ambiente, reciclagem de lixo, preservação de nascente, preservação de mata ciliar, é uma série de exigências. Cumprida as exigências, a gente consegue a certificação e tem o direito de vender o suco mais caro e receber benefícios, né, em função disso.
O clima tem prejudicado a atividade? A gente tem enfrentado aí períodos muito secos, né, nos últimos meses. Isso vai causar um impacto na safra?
Pois é, viu? Apesar da gente ter bastante tecnologia à disposição, como por exemplo irrigação, né? Mas o clima, a gente ainda depende muito. O ano passado, quando a laranja, após a florada, que a laranja começou, a flor começou a virar laranja, houve uma sensação térmica muito grande, um calor abafado. E mesmo com irrigação, houve um abortamento grande de frutos, né, que colaborou hoje para nós termos essa safra atual que está em andamento ser menor do que anterior. Então, não só na laranja, em toda atividade agrícola, a gente sempre está dependente da natureza, do clima, né?
Certo. A gente sabe que a falta de mão de obra hoje é uma situação sentida em todos os segmentos da atividade rural. Como é que vocês enfrentam esse desafio aí? O seu pomar é 21 mil pés, né? Qual que é o número de trabalhadores necessários para fazer a colheita, por exemplo?
Então, morando na propriedade, tem um empregado só. Para a colheita, você tem que pegar a mão de obra fora. O que está na moda hoje é contratar empresa, terceirizar. No meu caso, tem uma empresa de localizamento do Paraná, que tem os coloridores registrado, tudo de acordo com a lei, e ele presta serviço para a gente. A gente vai lá, colhe, carrega, entrega na indústria, né? Aí sim, esse dono da empresa, ele sempre tem alguma dificuldade de arrumar colhedores. Quando não acha na região, ele busca em outros estados, principalmente na região nordeste, né? Norte e nordeste.
Quer dizer, para suprir a falta de mão de obra na laranja aqui, o setor vai buscar mão de obra no nordeste.
No nordeste.
Praticamente.
No nordeste, onde estiver disponibilidade, né? Esses donos de empresas, já temos contato dele em várias regiões do país. E o pessoal vem, né, é registrado, recebe toda assistência, IPI, enfim, toda assistência que a legislação exige, né? Terminada a colheita, eles vão embora, né?
Certo. Vocês já iniciaram a colheita?
Já iniciamos. Esse ano, devido a problemas climáticos, a safra foi um pouco antecipada em função que havia muita queda de laranja, né? Então, as indústrias de suco chamam socorro para a gente. Catar aquela laranja, embora não esteja bem madura, mas ela está caindo, tem que fazer o socorro, né? E agora já está na coleta normal, né? É uma sequência dependendo da variedade, né? Nós estamos na fase agora de iniciar a colheita da laranja Valência, depois vem a folha murcha, e vamos aí talvez até dezembro, né? Essa safra.
E qual é que é a sua expectativa aí de produtividade aí? Quantas caixas, mais ou menos, por pé?
Então, esse ano, em função daquele calorão que deu e teve muito abortamento, a safra é menor. No meu caso, que eu tinha uma média de 3,5 caixas por pé, né? Que é um parâmetro fácil das pessoas entenderem. Esse ano vai ser menos.
São caixas de 40,8 quilos, né? Que é uma medida comum na citricultura, né?
Então, no meu caso, vai ficar entre 1,5 e 2 caixas só. Essa diferença é em função do calorão lá que abortou, né? E reduziu a quantidade de laranja por pé, né?
Ok, então, conversando com o senhor Nestor Miranda, produtor de laranja da região de Paranavaí. Parabéns aí pelo seu trabalho, eu conheço a propriedade, sei que vocês têm uma atividade, uma área diversificada, com mel também, com outros produtos que vocês cultivam lá, né?
É assim, a laranja é uma atividade que a gente tem que gostar, tem que se apaixonar por ela, né? Não é como um soja, um milho, que é uma cultura rapidão, 3 meses, vai lá, planta e tira. A laranja, você planta, você vai ficar ali 20 anos, às vezes mais, convivendo com o pé de laranja.
Tá,
então você tem que se apaixonar pela laranja. E paralelamente, a laranja, você falou do mel, que é uma atividade extra, que dá uma renda extra, né? Mas o maior benefício é ter as abelhas no pomar.
É a polinização.
A polinização.
Tá certo. Então, senhor, uma boa tarde. E mais uma vez, grato pela sua participação aqui no CBN Rural.
Tá bom, obrigado.
Voltamos com você, Letícia.